Bom, caros colegas, bom dia. Acho que podemos começar a nossa reunião, se acharem bem. Temos a presença de todos os grupos parlamentares. E, portanto, dando cumprimento à ordem do dia que está estabelecida, nós damos então início aos trabalhos. Temos aqui o ponto 1. Deputado Jorge Pereira.
Sr. Presidente, eu pedia para alterar, se fosse possível, para a gente discutir em primeiro lugar o ponto número 4, visto que eu tenho que sair.
Alteração, passar para a discussão ao ponto número 4 em primeiro lugar? Bom, então vamos por partes. Primeiro, a antecipação da discussão não levantaria objeções, em princípio? Parece que não, mas... PSD solicita o adiamento da discussão, eu não sei se... Sobre isso, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Era para perguntar quais são os projetos que há pedidos de adiamento. Já agora, para termos uma ideia de como é que será a nossa... Se há outros pedidos de adiamento?
Para já, nenhum ainda, dirigido de forma formal, mas Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Não tenho problema nenhum. O PSD gostaria de pedir o adiamento do ponto 2 e do ponto 4.
Dois e ponto 4. Sr. Deputado Manuel Isaac.
Sr. Presidente, e o CDS ia pedir o adiamento do ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8 e ponto 9.
Ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8
e ponto 9. Temos de ter trabalho para a semana.
Portanto, restam então, independentemente, não da decisão, independentemente da decisão, só para fazer um ponto de situação. Não há solicitação de adiamento, não há pedido de adiamento, de discussão relativamente ao ponto 1, correto? A mesma acontece relativamente ao ponto 3, relativamente ao ponto 8,
a 8 está,
peço desculpa, 10. A distribuição, correto? 11. 11 é para discutir e votar. Ou seja, só teríamos então 3. 1, 3. Sendo que 3, não sei se há aqui também alguma dificuldade por parte do Partido Socialista, porque não vejo aqui o deputado Rui Duarte, e portanto que era quem estava incumbido de fazer esta discussão, até porque esta alteração provavelmente em termos de horários altera aquilo que eram os planos que estavam estabelecidos. Deixa-me só fechar isto e depois fechar isto. Relativamente ao ponto 3, o deputado João Paulo Pedrosa tem... Pedido por PS. Então, quer dizer, neste momento estariam, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, aliás que o PCP é o autor da grande maioria das iniciativas, mas o registro de pedidos de adiamento significava que só estaríamos aqui, para já, sem pedido de adiamento, relativamente ao ponto 1 e ao ponto 11. E não, nesse caso, eu dou a palavra ao Sr. Deputado, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está mais que visto que o pedido constante de adiamentos tem a ver com uma estratégia da maioria para atrasar a discussão destes projetos. Isto é notório, andamos a alternar-nos no pedido de adiamento. Eu sei que há uma metodologia de trabalho, uma tradição na Comissão, nós podemos pedir adiamento, e isso parece-me que faz todo o sentido, porque muitas vezes há necessidade de adequar em função do deputado que vem discutir, e parece-me que faz todo o sentido, e por isso... Não queria evocar isto porque isto tem implicações naquilo que é o funcionamento da nossa Comissão. Mas eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse ao abrigo de que artigo e do que é que se pedem os adiamentos. Porque o que diz o regimento da Comissão é que se pode pedir o adiamento da votação e não da discussão. Isso diz o regimento da Comissão. Fala em adiamento da votação, não fala em adiamento da discussão. E por isso queria saber, afinal, em que é que enquadramos. Tem sido a tradição, nós nunca pusemos isto em causa, quer dizer, mas quando percebemos que há aqui uma estratégia política para adiar recorrentemente as discussões e as propostas do PCP, não, temos que evocar isto e temos que perceber concretamente do que é que estamos a falar.
Senhor Presidente, eu na realidade acho muito estranho que seja no final da legislatura que o Partido Comunista coloque esta questão. Foi uma questão que foi utilizada ao longo de todos estes quatro anos. Porquê é que esta é a forma recorrente? No nosso caso concreto, nós estamos a pedir pela primeira vez o adiamento de dois projetos que são. Mas eu também acho que também poderia aqui invocar, se vamos invocar questões de ordem política, eu também podia invocar que muitos destes projetos de resolução foram apresentados de uma forma, eu não diria oportunista, mas atendendo a situações que vão acontecer no imediato, e portanto que naturalmente, naturalmente, cada um tem a sua visão política. Nós respeitamos a visão que o Partido Comunista possa ter sobre isso, mas nós também temos a nossa própria visão e não aceitamos de maneira nenhuma que aquilo que é um hábito, aquilo que tem sido a tradição de um funcionamento desta Comissão, seja posto em causa ao mês do final dos nossos trabalhos parlamentares.
Oh, Sr. Presidente, é só para dizer realmente que eu não percebo como é que se invoca agora o regimento quando não se invocou nas outras alturas, porque não houve aqui partido nenhum partido político que não pedisse adiamentos. Portanto, razões políticas, cada um sabe a sua razão. Nós pedimos adiamentos como os outros pedem, cada um sabe a razão porque pede. Se é por razões políticas, se é por não estar cá para quem faça a discussão, seja de maneira for, todos foram aceitos e nunca foi posto aqui em causa essa questão. Por essa questão agora aqui, eu acho que não fica bem, seja a quem for. No caso que está aqui, evidentemente, cada um faz a sua gestão política à sua maneira. Isso é normal e nós fazemos a nossa, cada um faz a sua. Não vejo problema nenhum absolutamente nisso.
Muito obrigado. Sr. Deputado, só queria dizer o seguinte, eu vim propositadamente aqui, e não somos nós que estamos a pedir o adiamento, para fazer a discussão do projeto de resolução do Baixo Mondego. E, portanto, é injusto que esteja a acusar os partidos da maioria de sucessivamente estar a adiar. Os partidos da maioria, foi os que referiu, e, portanto, eu vim aqui hoje propositadamente para discutir consigo este projeto de resolução. Lamento que não tenha possibilidade de o fazer, mas não é pelos partidos da maioria.
Se nós quiséssemos utilizar outros argumentos, até dizíamos que a Comissão não tinha quórum e vamos embora.
Aquilo a que eu apelo é que, enfim, façamos aqui um ponto de situação, no sentido de encontrarmos aqui uma solução razoável para esta questão. Cada grupo parlamentar e cada um dos colegas deputados manifestou, enfim, o seu ponto de vista e aduziu os seus argumentos em relação a esta questão dos pedidos de adiamento. Na realidade, tanto quanto sei, e trocando aqui impressões com o Dr. Joaquim Rua, o regulamento de funcionamento não tem explicitamente nenhuma norma que aponte exatamente no sentido de que os pedidos de adiamento possam acontecer ou possam ser geridos, como temos gerido até aqui, por consenso normalmente e aceitação da globalidade dos deputados. E, portanto, em termos regimentais, não há nenhuma norma que me permita arbitrar isto, sustentado exatamente na norma regimental. E, portanto, das duas uma, ou nós mantemos a prática e há um consenso, apesar de haver pontos de vista e divergências relativamente à situação que aqui hoje é colocada, aceitamos a prática e, naturalmente, acolhemos estes pedidos de adiamento, ou não aceitamos essa prática e, sem suporte regulamentar ou regimental, acho que só temos uma alternativa democrática, que é, efetivamente, votar este pedido de adiamento, exatamente no momento em que, se não pode ser, e se não há consenso, não há adiamento, quer dizer, não há alternativa. Pois. Faço novamente um apelo para que, enfim, tenhamos aqui a serenidade necessária para tentar discutir isto de forma a encontrar uma solução. Senhora Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu vim aqui para discutir especificamente o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos e vou ter que sair impertrivelmente às 11h15. De facto, não é pelo grupo parlamentar do PSD que nós estamos aqui a inviabilizar ou causar qualquer problema para a discussão dos documentos. Já esteve marcado várias vezes, eu já tentei vir aqui várias vezes e vim algumas vezes, mas depois foi adiado por vários pedidos e nunca o grupo parlamentar do PSD inviabilizou qualquer coisa, nem é isto que se pretende inviabilizar. Eu pretendia mesmo era começar a discussão do primeiro ponto, porque eu tenho que sair às 11h15.
Ou falam agora o que elas precisam.
Exatamente.
Eu agradeço, Sr. Deputado Anjo da Guerra, de qualquer maneira nós ainda não encerramos este processo de adiamento, dos pedidos de adiamento, e acho que antes de entrarmos diretamente, podemos dar sequência à ordem de trabalhos no que diz respeito ao primeiro ponto, que não há pedido de adiamento nenhum, e se isso servir para entretanto refletir sobre esta questão, poderemos com isso talvez facilitar o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E portanto faço este apelo para que durante este período de discussão do ponto 1, que não tem pedido de adiamento e que portanto pode imediatamente avançar, que se reflita sobre a forma como encontramos solução para o problema. Deputado Manuel Isaac.
Não, ao Sr. Presidente, é que se discutimos o primeiro ponto, depois há quórum. Já não podemos dizer que não há quórum. Ou discuto tudo e chegamos aqui a uma conclusão, ou então não pode ser que depois, quer dizer, para um ponto há quórum, para o outro já não há. Bom, vamos lá ver se nos entendemos. Mas deixe-me dizer aqui, ao Sr. Deputado João Ramos, eu percebo o desconforto, se quiser. Bom, enfim. Agora, isto é uma questão de uma semana. Para a semana vão ser todos despedidos. Não há adiamento nenhum, são todos despedidos. E não é por uma semana que certeza absoluta que estes problemas surgem, quer dizer, mas alguns até andaram mais tempo do que isso, mais tempo do que isso. O que eu sugeria, Sr. Presidente, muito sinceramente, e chamando aqui o Sr. Deputado João Ramos, a sua compreensão, que não fizeste isto um caso, para a semana cá estamos a discutir os pontos todos que não podem ser mais adiados, e fazemos a discussão hoje do que tínhamos a fazer, do ponto 1 e do ponto 11, e ficava o assunto arrumado. Também temos que fazer para as outras semanas.
Muito obrigado. Para resolvermos este impasse, eu fazia aqui novamente, enfim, um apelo e uma solicitação ao deputado João Ramos, mas penso que é importante que haja também aqui o compromisso claro de que os grupos parlamentares assumem de que estes agendamentos serão feitos para a próxima reunião e que não há solicitações ou não há mais pedidos de adiamento em relação a esta questão. Se houver esse acordo, essa assunção dessa responsabilidade, eu faço o apelo ao deputado João Ramos para ultrapassarmos este impasse, que aceite estes pedidos de adiamento com o compromisso de que eles serão agendados e não adiados ou não solicitação de adiamento na próxima reunião. É possível? É possível assumir isto? Bom, casos excepcionais, devidamente justificados, seriam avaliados. Deputado João Ramos.
Senhor Presidente, o que eu queria dizer que, aliás, eu comecei a minha intervenção dizendo que conheço que é tradição e que é uma tradição que nos faz falta para que a Comissão possa funcionar. Não pus isso em causa e, por isso, quando disse que queria conhecer qual era, porque tenho a sensação, tenho a certeza que há uma forma concertada de pedir o adiamento, ora pede o PSD, ora pede o CDS. Eu tenho percebido isso, quer dizer, todos percebemos isso relativamente aos projetos, concentrando aquilo que é a discussão. E o grupo parlamentar do PCP tem direito, o grupo parlamentar do PCP, sim, mas não impor, quer dizer, a maioria não tem que impor uma ditadura a todos os outros e impedir discussão. Nós nunca pomos em causa, não, o direito a ter iniciativa legislativa não pode ser posto em causa, e este é, o PCP apresentou vários projetos ao longo da legislatura, não conseguiu discuti-los e por isso estamos aqui a solicitar que eles sejam, não conseguimos discuti-los em plenário e por isso estamos a solicitar, e solicitámos já há mais de um mês, fizemos esta solicitação e só conseguimos discutir um neste período, e por isso, quer dizer, isso não eu percebo os mecanismos, mas também não pode inviabilizar o direito que os grupos parlamentares têm a discutir e têm que discutir com algum calendário. Não, eu não posso discutir, até humanamente é complexo discutir 7 projetos de resolução todos juntos na mesma altura, né? Porque vou ter que discutir todos. E pelo visto, não há sensibilidade para essa matéria. Vamos meter, porque é o direito que temos de meter projetos. E vocês, o PSD também mete.
Sr. Deputado João Ramos. Temos um compromisso de, primeiro, agendamento, obviamente, na próxima reunião, que não sei se está já definida, uma vez que 6 e 7 temos...
temos provavelmente de, na próxima semana, as jornadas parlamentares do PSD e do CDS, tanto quanto 6 e 7, portanto, eventualmente a reunião poderá ser, não sei, não, o Sr. Presidente dirá isso, o Presidente da Comissão, dia, eventualmente 8 de manhã, não sei se sim, se não, haverá consenso seguramente, ou melhor, haverá prévia auscultação de todos os grupos parlamentares para a marcação da próxima reunião, uma vez que ela não é no dia normal de convocação, que será terça-feira, atendendo ao impedimento das, provocado pelas jornadas parlamentares. Bom, então com este compromisso de agendamento da próxima reunião e também com um princípio de compromisso de que ninguém solicitará mais adiamentos, exceto em situação, enfim, que depois seja porventura ponderável, nesse caso então são aceitos os pedidos de adiamento. Vamos entrar na discussão do ponto 1 e logo de seguida, depois do ponto 11, são os únicos que restaram depois destes vários pedidos de adiamento. Ponto 1 então, discussão do projeto de resolução 1365 do Partido Comunista. Acabar com prejuízos e constrangimentos da produção pecuária causados pelos ataques de alcateias. Deputado João Ramos, faz favor, para apresentar o projeto de solução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema é subejamente conhecido de todos e veio para cima da mesa, ou pelo menos com outra intensidade, a partir de ataques que houve este ano. Nós, inclusivamente, na Comissão, fizemos aqui a audição do Grupo Lobo, com uma perspectiva, na minha opinião, muito ponderada relativamente àquilo que são os problemas. A nossa visão desta matéria é que, as propostas de recomendação vão nesse sentido, é de que a melhor forma de salvaguardar a natureza, os animais selvagens, e eles são importantes e nós somos pela sua defesa e pela sua salvaguarda, mas a melhor maneira é não colocar o ónus da sua existência apenas em cima dos produtores pecuários. A existência, quem tem que pagar a existência da vida e natureza, esse pagamento deve ser repartido por todos, deve ser socializado esse custo, e essa é a melhor forma de preservar os animais, e é nesse sentido que surge este conjunto de recomendações e que eu destaco o pagamento no prazo de 60 dias depois da identificação ou da ocorrência, que seja estabelecido por portaria, que seja determinado por portaria, o valor dos animais, para que haja esse estabelecimento em termos daquilo que tem que ser pago, que o vazio em termos da existência dos animais nas explorações, no âmbito daquilo que são os pagamentos que têm a ser feitos, não seja considerado para redução em termos de direitos, porque é o que acontece neste momento. Propomos também que seja feito um recenseamento da população de lobos, isto prende-se com aquilo que são as dificuldades e os parques meios humanos e financeiros do ICNF, e por isso deveriam ser reforçados. Propomos também que haja uma monitorização e uma reintrodução das espécies necessárias à alimentação dos lobos, das espécies selvagens que são também elas presas dos lobos. Propõe-se também que haja aqui uma ajuda para assegurar que há um pastoreio permanente, porque esta é outra das dificuldades, é que haja acompanhamento permanente dos animais e por isso entendemos que devia haver ajudas nesta matéria e que os animais abatidos, no âmbito daquilo que é os animais que são abatidos pelos lobos, haja aqui, no âmbito do SENIRA, um modelo para eles serem abatidos no âmbito sejam recolhidos pelo CIRCA, não sejam recolhidos pelo CIRCA e não sejam abatidos, e só sejam abatidos através de um modelo a desenvolver pelo ICNF, tendo em conta que muitas vezes não se encontra as carcaças, não se encontra qualquer vestígio e depois há dificuldades em abater os animais nos registros. E grosso modo eram estas recomendações que propunhamos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela condescendência de me autorizar que fale em primeiro lugar. Gostava de dizer, em primeiro lugar, que em termos de princípios na forma de preservar os animais, algumas espécies de animais, em concreto esta, o lobo, eu até diria que concordamos genericamente com as afirmações do Sr. Deputado João Ramos. No demais é que não. Certo é que este Governo está comprometido com a proteção da espécie, já desde que o país aprovou a Diretiva Habitat, e não é deste Governo, como sabe, mas também se pretende garantir que essa proteção não coloque em causa nem a atividade agrícola, nem a presença humana nesses territórios, que em termos de desenvolvimento económico e sustentável é fundamental no combate, por exemplo, à desertificação. E assim, ponto por ponto, Sr. Deputado João Ramos, no que concerne às propostas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nos apresenta. No que respeita ao primeiro ponto, portanto, às medidas imediatas no sentido de identificar, efetuando o levantamento dos animais e pagar em prazo não superior a 60 dias, eu diria que no cumprimento dos procedimentos estabelecidos na legislação específica de proteção do lobo ibérico, em concreto na Lei 90/88 e o Decreto-Lei 139/90, o Estado português, através do ICNF, procede ao levantamento de todas as ocorrências de ataques atribuídos ao lobo em efetivo pecuário, que lhe são comunicadas. E repito, que lhe são comunicadas, e sublinho. O ICNF elaborou um levantamento dos procedimentos administrativos, dos pagamentos indemnizatórios e identificou os seus pontos críticos. Encontra-se assim a implementar uma nova metodologia de procedimento que tem por objetivo complementar todo o processo dentro dos prazos previstos na lei. Neste momento existem regiões onde já se procede, inclusive, ao pagamento dentro dos prazos previstos na lei e existem ainda algumas situações pontuais a serem corrigidas. No que respeita ao ponto 2, portanto, os agricultores afetados estejam presentes nas operações de avaliação dos prejuízos. Todos os elementos observados e transmitidos pelo proprietário são registados no relatório de vistoria, cuja cópia fica desde logo na posse do proprietário e o proprietário afetado pode fazer-se acompanhar das entidades ou autoridades que considere convenientes para o efeito. No que respeita ao ponto 3, portanto, a questão da portaria para determinar o valor dos animais. No cumprimento do previsto na legislação, já em vigor, o valor da indemnização a atribuir por animais mortos ou que venham a morrer na sequência de um ataque a efetivo pecuário atribuído ao lobo é determinado pelos valores de mercado da região constantes do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas, elaborados pelo Gabinete de Planeamento de Políticas, com acesso a qualquer pessoa através do site existente para todos na internet. No que respeita ao ponto 4, portanto, a questão do vazio de efetivos e as candidaturas ao PDR. Relativamente ao desfazamento registado entre o prazo durante o qual um proprietário de efetivo pecuário pode ser ressarcido pelo Estado por um ataque de lobos, portanto 60 dias, e o prazo que este dispõe para a reposição do número de animais declarados no âmbito de ajudas comunitárias, está o Instituto de Conservação da Natureza a acompanhar a situação e já apresentou às autoridades competentes e às entidades competentes como proposta de solução que o ataque de lobo seja considerado um motivo de força maior. E, entretanto, e no que respeita também a este ponto, gostava de acrescentar que a atual legislação das medidas, das ações da medida 7, Agricultura e Recursos Naturais, e a medida 9, constantes, portanto, do PDR, manutenção da atividade em zonas desfavorecidas, já prevê mecanismos que enquadram as mortes ou desaparecimentos dos animais por ocorrências não imputáveis ao beneficiário, como casos de força maior, desde que o beneficiário comunique a ocorrência no prazo de 15 dias após a mesma ao organismo pagador. Tal permite que um beneficiário cujo efetivo pecuário tenha sido sujeito a ataque de lobos receba na íntegra o apoio a que se candidatou, mesmo quando não consegue substituir os seus animais no prazo que lhe é exigido em circunstâncias normais. O prazo proposto neste projeto para a substituição de animais de raças autóctones, candidatos aos apoios do PDR 2020 na Operação 7.7.3, que é a proteção do lobo ibérico, e a Operação 7.8.1, que é a manutenção de raças autóctones em risco, introduziria um fator de fragilidade nessas duas operações, uma vez que são operações plurianuais, como sabem, e são compromissos assumidos por períodos mínimos de 5 anos. Com o início a 1 de janeiro, em que os beneficiários comprometem ao longo do mesmo a manterem critérios de elegibilidade e compromissos assumidos, entre os quais o número de animais candidatos no primeiro ano. A presente proposta significaria que, pelo menos um quarto de cada ano, os beneficiários não possuiriam o número mínimo de animais que se comprometem a manter durante os 5 anos, sem que o apoio sofresse qualquer redução ou ajuste. No que respeita o ponto seguinte, portanto, a questão do ponto 5, a linha A, o recenseamento das populações. Prevê-se a realização de um novo censo, decorrente do plano de ação que já está em curso para a conservação do lobo ibérico e cuja elaboração também se encontra em curso. É esta a notícia que nós temos sobre esta matéria. Relativamente à linha B, e, portanto, a monitorização e controlo pelo ICNF das populações das espécies em que são presas, em que são presas naturais do lobo. Linha B, portanto. Sabemos que o Instituto tem vindo a promover diversas medidas, como adequar o esforço da caça às espécies de caça maior, tendo em conta que constituem presa do lobo e potenciando assim o incremento das áreas de distribuição de corso, por exemplo, quer através de recuperações de habitat, quer através da libertação de vários indivíduos de várias espécies em situações específicas. Passando ao ponto 6, e em concreto à linha A, portanto aqui estamos a debater situações temporárias de regiões declaradas em elevado risco e também a questão dos ataques e prejuízos. Aqui, nesta 6A, eu acho que este aqui também está um bocadinho relacionado com o 6D e, portanto, eu vou responder em conjunto, se me permite, Sr. Deputado. No que respeita, portanto, a esta regulação da atribuição de apoios e a densidade dos ataques e prejuízos. Já foram aprovadas, como é sabido, várias portarias, designadamente duas portarias, que têm em vista a potenciação da coexistência do lobo com a atividade pecuária, e o Plano de Desenvolvimento Rural em vigor contempla as seguintes medidas em concreto: a manutenção de cães de proteção de rebanho para o proprietário de efetivo pecuário em área de lobo, até 700 euros, por no máximo 2 cães por proprietário, e isto está previsto nos artigos 52 e 57 da Portaria 50/2015, de 25 de Fevereiro. E, para além disso, também a instalação de estruturas de confinamento, que é a ação 3.2, investimento na exploração agrícola, e está previsto na Portaria 230/2014, 11 de Novembro. Relativamente a esta matéria ainda, portanto, à questão dos cães de guarda, gostava de referir ainda que, no que concerne a esta proposta que o Partido Comunista nos apresenta, no PDR 2020 já existe um apoio que visa esta proteção, portanto, as medidas 7.3 e também a questão de, nas explorações pecuárias em que se situa em área geográfica de aplicação deste apoio, está definido no anexo 12 da Portaria 50/2015. As candidaturas a este compromisso agroambiental iniciaram-se no dia 2/3/2015 e terminaram no dia 29/5/2015, integradas no formulário do pedido único do IFAP. Gostava de referir ainda, por fim, quanto a este ponto, que a 4 dias de terminar este prazo, portanto, a 4 dias do dia 29/5/2015, havia já 1.602 adesões referentes a uma área de 14.061 hectares, dados disponibilizados por entidades oficiais, que mostra que a receptividade dos proprietários a esta medida e vontade de tirarem partido destas ações previstas no PDR para salvaguardar as suas atividades económicas está a ser efetivamente uma boa prática. E agora passava, por fim, creio eu, só já me falta uma linha. Portanto, à linha, a questão de se entender que estas vedações são desadequadas. A existência de uma estrutura que proteja o gado em ataques de lobo, que eu confesso que visitei, porque não fazia a mínima ideia de que é que se estava a falar quando a lia na legislação, não constitui uma exigência prática do pastoreio, mas é um requisito para o reconhecimento desta indemnização. Portanto, as pessoas que pretendam recorrer a estas indemnizações, se tiverem instaladas este tipo de vedações, têm direito a recorrer a elas. E, portanto, não é uma exigência, é um requisito. É uma opção que as pessoas que têm este tipo de raças e que têm este tipo de criação de animais têm que ter. Relativamente ao último ponto, portanto, a questão do ICNF e dos animais serem recolhidos ou não pelo Circa. É de referir que tanto a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária como o ICNF pertencem ao grupo de trabalho que se encontra a elaborar este plano de ação para a conservação do lobo ibérico, que contempla, entre outros aspectos, as preocupações patentes no documento que o Sr. Deputado hoje aqui nos apresenta. Podemos ainda referir que, no âmbito das suas competências de aplicação e do Regulamento 1069/2009, está disponível para, em articulação com o ICNF, definir procedimentos e as condicionantes sanitárias em que possam ser contempladas exceções à recolha de cadáveres com vista à alimentação de espécies protegidas, à semelhança do que está a ser ultimado, por exemplo, para as aves necrófagas. No que se refere à retirada dos animais da base de dados do SNIRA, encontram-se definidos nos procedimentos que permitem assegurar a permanente atualização da informação presente na base de dados SNIRA, Decreto-Lei 142/2006, em que os produtores de bovinos e ovinos e caprinos comunicam ao SNIRA as ocorrências da sua exploração. Assim, os detentores de bovinos, ovinos e caprinos, é para todos, não é só para estes, já comunicam neste momento, não é que comunicaram, à medida que as ocorrências vão sendo efetivamente anunciadas nos territórios e vão ser comunicadas nos territórios, e portanto eles participam e comunicam todos os desaparecimentos das mortes de animais ocorridos na sua exploração, também na sequência do que lhe dizia, porque até podem chamar as autoridades que entenderem para fazerem a vistoria na altura. E relativamente aos animais identificados individualmente, sempre que estes não tenham sido recolhidos pelo sistema de recolha de cadáveres de animais mortos em exploração, quer diretamente, podem não fazer, portanto, quer diretamente à base de dados do SNIRA ou através de entidades reconhecidas ao abrigo do protocolo SNIRA e FAP. E assim, Sr. Deputado, e considerando que a maior parte destas recomendações que o Partido Comunista Português nos faz estão já ou regulamentadas por portaria ou decreto-lei ou efetivamente já a serem implementadas no território, não deixa de ser uma preocupação para o grupo parlamentar do PSD, mas entendemos que efetivamente não podemos acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra, depois desta pormenorizada intervenção, que eu agradeço. O deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou ser muito, muito sucinto, até porque a Sra. Deputada Ângela Guerra vem-nos trazer aqui um relatório técnico. Se foi feito pelo ICNF, é caso para dizer que com os parques meios que o Instituto tem retirados por este governo, que o lobo já comeu os cordeiros todos no tempo em que demoraram a executar esse relatório técnico. Não há a mínima possibilidade de eles fazerem um relatório técnico com esse pormenor e ao mesmo tempo fazerem a fiscalização neste procedimento. Só para dizer duas coisas muito simples. O Partido Socialista acompanha neste projeto tudo aquilo que são os mecanismos que exigem o maior rigor nestes procedimentos, a identificação, a monitorização, o levantamento, tudo aquilo que sejam os mecanismos atempados de o Estado poder corresponder àquilo que são os prejuízos dos pastores neste domínio, aquilo que são a aceleração e o pagamento atempado dos prejuízos, tudo isso, tudo aquilo que seja uma melhoria do procedimento da administração com os proprietários, os pastores, são medidas que nós achamos que devemos ter uma preocupação constante, sistemática, porque é verdade que nós sabemos que este governo, com a fúria e com a vontade de desmantelar a administração pública, tem permitido que serviços importantes da nossa administração tenham ficado pauperados. Eu vou lembrar ali à deputada Ângela Guerra, que, para além de ter falado neste assunto, é também uma jovem deputada, que houve um pensador importante que disse que para haver uma democracia eram precisas fundamentalmente duas coisas, um Parlamento e um Instituto de Estatística. E, portanto, se o Estado desmantelar a administração e não tiver mecanismos de identificar, monitorizar tudo aquilo que são os elementos fundamentais da sua função, obviamente que isso sairá em prejuízo do país e de todas as suas atividades económicas. E, portanto, eu penso que isso não é despiciando e é bom lembrar que todas as recomendações feitas nesse sentido são importantes. Por fim, dizer que também temos que ter a preocupação, como eu penso que é óbvio, isso é um elemento e um pensamento de todos, conciliar muito aquilo que é o interesse dos pastores, da pastorícia e a conservação da natureza. Portanto, são aqui dois elementos muito fundamentais a ponderar e a conciliar e, portanto, o Partido Socialista reserva a sua posição para ponderar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Paulo Pedrosa. Agora a palavra ao senhor deputado Manuel Fialho Isaac.
Serei mesmo muito rápido, Sr. Presidente. Depois de ouvir realmente a Sra. Deputada Ângela Guerra, nada a acrescentar, até porque se fosse acrescentar, das duas uma, ou estavam a pôr em causa aquilo que a Sra. Deputada disse, ou tinham a pôr em causa aquilo que eu disse. Portanto, e preciso verbas aquilo que está, porque são as normas, são as leis que estão a ser cumpridas. Só há aqui uma única coisa que me podia deixar preocupado, se fosse um governo PS, é que os pagamentos aos agricultores. Como com este governo tem sido feito, até em pioras, e quando deve ser, portanto, nada de preocupação, porque estamos assim. Muito obrigado.
Eu não sei, Sr. Deputado, desde que perde a palavra para, porque... Mas eu acho que não pode acrescentar agora. Não, já fez o seu teve o seu tempo de intervenção, rodamos os por isso, ou se fosse só uma interpelação à mesa, porque compreende-se, não...
Sr. Presidente, eu não gostaria de usar a figura da interpelação à mesa, porque o Sr. Deputado dirigiu-se-me em concreto, afirmando que este relatório que aqui está terá sido efetuado ou elaborado pelo ICNF. Eu gostava de responder, se me fosse permitido, mas se quiser o que eu use a figura de interpelação, eu uso.
Não, quer dizer, eu penso que isso será desnecessário, foi... Eu dou a palavra ao deputado João Ramos e ao deputado da Guerra, depois refletirá sobre se intervém ou não na parte final. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos senhores deputados pelas considerações que fizeram. E efetivamente, a questão da conciliação parece-me que é muito, muito importante. Por um lado, é fundamental a preservação da natureza, por outro lado, estamos aqui em confronto aquilo que são, que é uma espécie... que é uma espécie selvagem com algumas espécies que também elas estão em risco, nomeadamente as raças autóctones, tendo em conta que alguns dos territórios onde os lobos existem e onde vivem, por onde estão, também são territórios usados por raças autóctones e estas também, muitas delas, têm problemas e muitas delas também estão em risco. E por isso é fundamental encontrar aqui estes mecanismos de convivência mútua, de utilização do território. Senhora deputada Ângela Guerra, pela sua intervenção, o que me acabou por dizer no fim é que não é preciso fazer nada. Não é preciso fazer nada. A senhora diz que tudo o que era para ser feito está feito. Então deixe-me dizer que tudo o que está a ser feito é ineficaz. É ineficaz porque... Não, disse que estava quase tudo feito. É ineficaz porque os produtores pecuários têm um conjunto de problemas associados ao ataque de lobos. É, lembrar, nós fazemos esta referência aqui no nosso projeto de resolução e teve como base também aquilo que foi a participação que fizemos numa reunião de produtores, em que um produtor do Conselho da Arouca diz que teve que transferir o seu rebanho para o Alentejo para de uma espécie de raça autóctone. E por isso, quer dizer, ninguém faz uma transferência destas se efetivamente as situações estiverem garantidas e se o seu rebanho não estiver em risco. Por isso, pode haver estas um conjunto de regulamentos, eu não ponho em causa que algumas que referiu, não ponho em causa aquilo que disse esteja regulamentada, mas o que se verifica é que a forma como está desenhado é ineficaz e não dá resposta àquilo que são as necessidades. Dará algumas, não dá de uma forma satisfatória, basta ver aquilo que foi a contestação que houve dos produtores. Basta ver aquilo que foi a contestação dos produtores. Há um conjunto delas, fez um conjunto de referências de matérias que já vinham, que já estava, que já havia, que as portarias já estão, está definido, mas não chega aos produtores e não salvaguarda aquilo que são os seus interesses, e não salvaguardando os interesses dos produtores pecuários, também não estamos a salvaguardar o lobo, e é isso que nos preocupa, que não haja salvaguarda de um lado, mas também do outro, porque esta coabitação tem que existir.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Mas peço desculpa, já tenho obtido a intervenção da deputada Ângela Guerra. Sr. Deputado, mas não vamos dar início a uma segunda ronda de intervenções. Como? Se quiserem, iniciemos uma segunda ronda, se acharem que há consenso sobre isso. É que senão, dando a palavra para um esclarecimento, que me parece que é só nesse registro, que a deputada Ângela Guerra pediu a palavra, eu acho que para um esclarecimento em relação a uma intervenção... Ou melhor, uma afirmação do deputado João Paulo Pedrosa, e não para discutir novamente com o deputado João Ramos. Se não é. Sra. Deputada Ângela Guerra, para um esclarecimento, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação àquilo que o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa disse, meu amigo João Paulo Pedrosa, eu gostava de afirmar o seguinte. Eu acompanho esta matéria já há bastante tempo, também na Comissão de Ambiente, e eu sou natural de uma zona do país em que há ataques de lobos. Portanto, eu tenho tantos animais de raças autóctones na minha terra, onde os agricultores, que são o sustento daquela região, como sabem, têm, disso que alguns vivem, mas também tenho a presença do lobo no território. Portanto, é uma matéria que eu acompanho há muito tempo e para mim não é nova. Portanto, este relatório todo que eu aqui trago já o tenho preparado há muito tempo e garanto-lhe que fui eu que o elaborei e não tenho o menor problema em eu discutir quando quiserem sobre que tema entenderem nesta matéria em concreto. Muito obrigado.
Está esclarecido, muito obrigado. Um esclarecimento também, mas é um esclarecimento.
Não, Sr. Presidente, é porque foi dito pelo deputado Paulo Pedrosa do Partido Socialista que reservava a opinião do Partido Socialista para a discussão em plenário. Eu posso me ter escapado, mas quando é que isto vai ser discutido em plenário?
Vai ser votado, é só votado.
Está feito. Obviamente isto não é discutido em plenário, será votado em plenário porque a discussão estamos a fazer lá aqui.
Então ficamos sem saber a opinião do Partido Socialista.
É reservar o sentido de voto.
Obrigado. Senhores deputados, caros colegas, está assim terminada a discussão deste projeto de solução e também, em consequência, concluída este ponto 1 da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 10, que é rápido. Ponto 10, distribuição do projeto de solução 1551 do PSD-CDS-PP, recomenda ao Governo adotar medidas de natureza excepcional que visem a proteção dos castanheiros. E aqui, enfim, deu entrada, está registado. Eu pergunto aos subscritores se a discussão vai ser feita aqui. Será feita aqui. Portanto, será feita aqui e será agendado para a próxima, em princípio, na próxima reunião. Ponto 11. Discussão e votação do requerimento do Partido Comunista para audição de diversas entidades sobre o processo de designação da entidade que sucede à Casa de Ouro. Senhor deputado João Ramos, para a apresentação do requerimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP surge na sequência da publicação do despacho 5610 de 2015, que designou a Federação Renovação do Douro como a entidade que sucede à Casa do Douro. Este despacho foi feito ao abrigo da portaria que definiu o procedimento de concurso para encontrar a entidade que deve suceder à Casa do Douro. Há um conjunto de dúvidas relativamente a todo o processo, inclusivamente essas dúvidas determinaram que houvesse já uma providência cautelar aceite num tribunal sobre todo o procedimento. Nós ontem na audição regimental com a Sra. Ministra tivemos a oportunidade de discutir estas matérias e eu referi alguns exemplos que deixam muitas dúvidas, aliás, exemplos que foram apresentados e que não foram negados, não foram rebatidos pela Sra. Ministra, nomeadamente relativamente à constituição legal da entidade que ganhou o concurso e à ratificação da escritura de constituição. Muito pertinente relativamente à questão da associação voluntária, que é, tendo em conta que este é o alfa e o ômega do governo relativamente ao Douro, em que a associação deve ser voluntária. Há, inclusivamente, até casos como o presidente de uma das associações, que é contabilizado nas outras por conta da cooperativa ao qual está associado. Há casos de sócios em nome individual que não foram contabilizados porque a entidade não forneceu ao júri um conjunto de elementos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados proibiu de serem fornecidos. Por isso há um conjunto de matérias, não é por acaso que o Tribunal aceitou a providência cautelar, é um conjunto de matérias muito relevantes, não estamos a falar de coisas menores, estamos a falar da produção de vinho do Porto e vinho de Ouro. Estamos a falar do equilíbrio que é muito frágil entre comercialização e produção naquela zona e por isso é que nós entendemos que era importante fazer estas audições. Até porque, no âmbito da importância destas matérias, e ainda voltando à questão da providência cautelar, a Sra. Ministra, o que nos referiu ontem foi que evocou o interesse público para contornar a providência cautelar, porque era preciso fixar benefício e a legislação determina como é que se fixa o benefício no caso não ser possível constituir o Conselho Interprofissional. Aliás, é o Presidente do IVDP que muito claramente toma posição relativamente a esta matéria. E é por estas razões que nós entendemos que era importante para esclarecimento que ela não é uma situação menor, é um processo complexo, é um processo que tem contra a região, que a região está contra o processo, em que muitos autarcas do PSD, os autarcas da região do PSD e do PS, mas também do PSD, estão contra a sua maioria o processo que foi ali desenvolvido. E por isso, tendo em conta aquilo que foi este procedimento concursal, as dúvidas que há em torno desta matéria, entendemos que era importante ouvir as duas associações que foram concorrentes, a Federação Renovação do Douro e a Associação Associação da Lavoura Duriense. Era importante também ouvir o júri que foi constituído ao longo ou abrigo destas matérias, que segundo pelo menos uma das concorrentes foi alertado no âmbito das audições prévias para um conjunto de matérias que reconheceu e que depois não corrigiu. A união das cooperativas da região demarcada do Douro, tendo em conta que são as cooperativas que suportam em termos de número de sócios de forma mais alargada aquilo que são as associações. Não está aqui, mas eu, se me fosse permitido, oralmente acrescentava a questão da Avidor, tendo em conta que não é uma cooperativa, mas é uma entidade que também concorre para o número de sócios destas entidades. E, por fim, nesta audição, o Sr. Secretário de Estado, que tem responsabilidade sobre a matéria, se os senhores deputados quiserem votar em separado e ponto a ponto, no sentido de entenderem que há algumas destas entidades que não faz sentido ouvir, mas que outras possa fazer sentido, temos toda a disponibilidade para que tal aconteça.
Muito obrigado pela intervenção, deputado João Ramos. Está feita assim a apresentação do requerimento. Naturalmente que agora vamos iniciar a discussão. PSD, deputado Ulisses Pereira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, é a primeira vez que ele é agendado e até poderíamos, a maioria poderia ter pedido o adiamento também. Não o fez, sinal que também cada caso concreto merece uma nossa avaliação concreta. E dizer-vos que entendemos que aquilo que ontem se passou na audição com a Sra. Ministra foi elucidativo e penso que os grupos parlamentares terão tirado as devidas conclusões. Não quer dizer que tenhamos que estar politicamente de acordo, cada um terá a sua posição política, mas pensamos que a matéria está perfeitamente explanada. Para além de mais, e como o Sr. Deputado João Ramos bem lembrou na última reunião da Comissão, de acordo com aquilo que foi decidido em Conferência de Líderes, a partir do próximo dia 8 de julho, o que está em causa no trabalho das comissões é exclusivamente o processo legislativo, parecendo ao grupo parlamentar do PSD que não se incluiria nesta definição a abertura de um novo conjunto de audições, e sendo certo que elas não teriam condições para se realizar antes disso, até pelas jornadas parlamentares que vão ter lugar. E, portanto, da parte do PSD, nós iremos rejeitar este requerimento.
Muito obrigado, deputado Luís Pereira. Sr. Deputado Agostinho Santa, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas da 7ª Comissão, não sendo eu embora da 7ª Comissão, é a matéria que tenho acompanhado e tenho muito gosto em sobre ela dizer alguma coisa. Eu ponho-me para lá já da situação que foi levantada inicialmente pelo deputado Ulisses, que diz que, antes de mais, é preciso ver a questão da oportunidade e do tempo. Eu não faço ideia se é possível realmente fazer este tipo de agendamentos. Portanto, eu vou dar a minha opinião, a opinião do Partido Socialista, independentemente dessa situação, que a nós não nos compete. Se for possível, em tempo, ainda agendar-se, pelo menos algumas destas entidades, não deixaria de fazer sentido. Agora, realmente, a questão que levanta é uma questão pertinente. Não faço a mínima ideia se é possível mesmo, em termos procedimentais, fazê-lo. Em substância, sobre o requerimento que aqui está apresentado. É evidente, não vou repetir as palavras de enquadramento que o Sr. Deputado João Ramos teve o cuidado de ser, mas vou dizer que continua a fazer sentido e é importante que se saiba da voz de quem esteve implicado nos processos aquilo que aconteceu. Ninguém tem dúvidas, auscultando uma série de pessoas, porque com certeza que não estamos aqui apenas com as ideias que nos surgem dos jornais ou que nos surgem da nossa própria cabeça, estamos aqui também depois de auscultarmos a região e as pessoas que nela vivem e que sentem estes problemas. É evidente que as duas questões que aqui estão trazidas, e que embora tenham relação, são duas questões diferentes. A primeira, o processo de constituição das próprias associações para se candidatar, e o segundo, o processo de concurso que tem a ver já com a atividade do júri. A minha condição de funcionário público, de trabalhador em funções públicas, com com algumas funções a nível dirigente, levar-me-ia a dizer que isto é um problema, que é um problema de natureza mais administrativa ou mais judicial quando ela transita do foro administrativo para o foro judicial. Não é por aí que eu quero ir. Aquilo que eu quero dizer é, embora neste momento quem vai ter que ditar o direito, e esse direito é ditado a partir dos factos, portanto, vai ter que obter também os factos, é realmente o tribunal, porque a situação está levada a tribunal. O que resta percebermos é se, agora, para além disso, a Assembleia da República, designadamente através desta Comissão, ainda deve continuar a fazer o seu papel essencial de escrutínio da ação do Governo e dos serviços que esse mesmo Governo tutela. Eu acho que era importante nós darmos oportunidade a quem esteve envolvido neste processo, em que continua a haver grandes dúvidas, e elas existem não apenas da parte delas, mas da parte de quem as ouve. Se calhar faria sentido ainda serem ouvidas se o tempo e a oportunidade a isso puder levar. Não misturamos a questão da audição do Sr. Secretário de Estado, porque senão não faria sentido as palavras que dissemos até agora. Portanto, se o que nós queremos é apenas contactar com as pessoas que estiveram envolvidas, perceber, saber aquilo que aconteceu, os factos que aconteceram, as peripécias que estiveram por trás dos dois processos, tanto do de Constituição como depois do processo de concurso, não faz sentido nós termos o mesmo argumento para a audição do Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado foram ouvidos ontem, ainda ontem mesmo, foram ouvidos sobre esta matéria. Só faz sentido que ele venha a ser ouvido se realmente houver matéria superveniente que das audições das outras entidades resulte no sentido desta Assembleia continuar a ter que fazer esse papel de escrutínio. Portanto, aquilo que nós nos reservávamos era, concordando embora com a audição das entidades que estiveram envolvidas nos dois processos, guardarmos a hipótese de se ouvir o Sr. Secretário de Estado ou não, conforme haja ou não matéria superveniente que deva levar a isso, porque continuar a ouvir ou a reouvir pessoas que têm sistematicamente dito o mesmo e que se refugiam nós já sabemos em que é que se vão refugiar, porque é nisso que se têm refugiado, acho que não faz muito sentido. Portanto, para sintetizar, porque se calhar não foi tão claro quanto isso, o Partido Socialista concorda que ainda faz sentido ouvir quem esteve envolvido no processo, só faz sentido ouvir o Sr. Secretário de Estado se realmente daqui advier algum resultado nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Agostinho Santos. Julgo que está claro. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem foram feitas estas perguntas, foi respondida estas perguntas. Eu, como acredito na Sra. Ministra da Agricultura e Sr. Secretário de Estado, nada mais tenho a acrescentar. Portanto, trazer é vir a estas entidades ou outras quaisquer era pôr em causa a palavra ontem e as palavras ontem da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. Não ponho, acredito no que dizem e tem uma coisa. Foi posta uma providência cautelar, o interesse público, mas o Tribunal terá sempre uma palavra a dizer nessas questões. E se o Tribunal tem uma palavra a dizer nessas questões? O Tribunal decida e o Tribunal que analise. Não sou eu que tenho coisa para analisar. E, sinceramente, esta questão da Casa do Douro parece que o problema que aqui esteve não foi de. Quer dizer, parece que toda a gente estava interessada em que aquilo continuasse como estava, não se resolvesse problema nenhum. Eu espero que na próxima legislatura este assunto da Casa do Douro não tenha mais discussão, esteja arrumado. Mas parece que não, que ainda há alguém quem queira de recuar para trazer a Casa do Douro aqui que ela era, e aqui que ela era, e aquilo que ela era, provou-se que não ia a lado nenhum.
Sr. Presidente, agradeço aos senhores deputados as considerações feitas. Eu gostava só de dizer que, logicamente, não concordo que a senhora ministra tenha sido elucidativa relativamente às questões que foram colocadas. Por exemplo, uma das coisas que é fundamentais e a que o Governo se agarra à questão do direito de associação e do direito a cada um dos individualmente se possa associar, foram colocados um conjunto de matérias sobre contabilização de sócios de cooperativas que manifestaram a intenção. A senhora ministra não disse que era mentira aquilo que o PCP estava a dizer, não fez qualquer consideração, e aquilo é o alfa e o ômega da intervenção do Governo sobre esta matéria, como sobre outras questões que pode não querer passar ao lado, mas esta é aquela em que o Governo tem, é aquela que o Governo tem assentado aquilo que é a sua intervenção. Relativamente ao tempo, isto é assim, senhor deputado Ulisses, para isto, quando há vontade, nós até fazemos o pino. Quando não temos vontade, vontade, qualquer coisa atrapalha. E se quiser opiniões e se for vontade e interesse de ouvir, podia-lhe sugerir amanhã, depois do plenário, quinta-feira, sexta-feira à tarde ou quarta-feira de manhã. Ainda temos estes dias em que é possível, se houver vontade destas audições, temos estes dias ainda que é possível fazê-las. Por isso, evocar o pouco tempo, nós concordamos que depois do último plenário, processo legislativo é processo legislativo. E isso aí não contaria com o PCP para uma coisa destas, mas temos aí estas oportunidades. Relativamente à matéria de tribunal, eu percebo, e é longe de... O PCP não se quer imiscuir nesta matéria. A questão é que, associada a isto, há também matéria política e matéria económica, associada àquilo que são estas... Elas têm implicações, e é por isso que, sendo o âmbito de trabalho desta comissão, o trabalho político, era importante fazer este... Porque aquilo que são as decisões têm estas implicações, têm desde logo a implicação de aquilo que foi montado. Uma entidade pode estar duplamente representada do lado da comercialização e do lado da produção. E não querendo voltar aqui à discussão da Casa do Douro e aprofundar isso, não é isso que estamos a fazer aqui, neste momento. Mas isto devia nos fazer refletir, porque o Governo, por não ter alterado, continua a acreditar que deve haver um Conselho Interprofissional com a representação igualitária da produção e da comercialização. E com o modelo que montou, há entidades que estão dos dois lados. E por isso, isto põe em causa aquilo que é o modelo que o Governo ainda não terminou com ele. E pronto, não querendo, logicamente, não é essa a discussão que se quer aqui fazer sobre o processo da Casa do Douro, é só sobre o interesse de ouvir, só estamos a discutir o requerimento e não todo o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, está concluída esta discussão do requerimento apresentado pelo Partido Comunista. Vamos votá-lo. Quem vota contra? Peço desculpa. Não, só tem sentido...
Peço desculpa. No seguimento.
Sr. Deputado, licença.
Muito obrigado. No seguimento da minha intervenção, parece que só faz sentido, pelo menos se for regimentalmente aceitável, e acho que é fazer-se a separação do conjunto das quatro primeiras entidades e do secretário de Estado, pelas razões que bem explicitei, penso eu.
Muito obrigado. Ramos, tem algum comentário a fazer sobre isso? Não concorda? Há alguma objeção em relação, embora regimentalmente não haja aqui uma ideia clara sobre isso?
Há ideia, claro.
Portanto, votamos por pontos. Votamos por pontos, sim.
Se há. Os primeiros quatro e depois o último.
Então vamos então pôr à votação este requerimento, sendo que os primeiros quatro pontos do requerimento, e votaremos o último ponto, primeiros quatro pontos do requerimento, a audição da Direção da Federação, Direção da Associação do Rovete, aqueles estão mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É rejeitado. É o requerimento para a audição destas quatro primeiras entidades. E agora o ponto último, a audição do Secretário de Estado da Agricultura. Quem vota contra? A mesma decisão. Quem se abstém? Uma abstenção. De qualquer maneira, quem vota a favor, obviamente, está também rejeitado. E, portanto, o requerimento na sua globalidade e os quatro pontos estão rejeitados. Portanto, com isto encerramos então os nossos trabalhos desta reunião e com este compromisso que ficou estabelecido. Outros assuntos? Sim, peço desculpa. Ponto 12º, outros assuntos. Não sei se há algum grupo parlamentar que faça a inscrição ou se o Sr. Presidente quer tomar o seu lugar. Não? Então, não havendo manifestação de nenhum... João Ramos? Peço desculpa, não registrei. Sr. Deputado João Ramos, outros assuntos?
Muito obrigado. Sr. Presidente em exercício e o Sr. Presidente em efetividade de funções chegou, ainda bem, coloquei a questão. Tendo em conta o caderno de encargos grande que temos, era para se equacionar a possibilidade de podermos fazer uma reunião, outra reunião ainda esta semana, nomeadamente amanhã após o plenário, tendo em conta que há um conjunto de projetos de resolução do PCP para serem discutidos, um conjunto de projetos de resolução do PS e também há projetos de resolução da maioria. pode nos colocar problemas na próxima reunião regimental da nossa comissão, e por isso o caderno de encargos é pesado. Eu julgo que, aliás, isso foi manifestado pelos grupos parlamentares, que não têm nenhuma intenção em que os projetos não sejam discutidos, que é apenas uma questão de oportunidade e daquilo que é a sua possibilidade de discussão e dos deputados para discussão. Por isso, terminando, tendo em conta que há muito ainda que fazer e que todos o queremos fazer antes do último plenário do dia 8, deixava esta sugestão para ser analisada pela mesa.
Mais intervenções? Deputado Ulisses Pereira.
Senhor Presidente, na realidade não nos parece que seja necessário haver nenhuma reunião extraordinária esta semana. Nós temos um processo, não é no dia 8 de julho que se interrompe os trabalhos desta comissão, eu há bocado referi, que eles continuariam para processos legislativos, e temos um plenário no dia 22 em que serão votados essas sessões. Eu acho que no dia 4, no 28 dias, dia 8 de julho, se começarmos a reunião um bocadinho mais cedo, 10 horas, penso que acomodará com facilidade a discussão ao 9 e meia, acomodará com facilidade a discussão destes projetos de resolução. Não parece que haja necessidade de fazermos uma reunião sexta-feira à tarde ou quinta-feira depois do plenário, até porque nós também teremos que preparar as nossas jornadas de grupo parlamentar. Há deputados envolvidos que vão ter intervenções e que também têm um esforço acrescido que poderia ser prejudicado por essa inesperada marcação de reunião.
Muito obrigado. Mais inscrições? Não há mais inscrições? A mesa registra, efetivamente, estas duas. Sr. Deputado...
Só Presidente, okay, só para... Para dizer que aquilo que o Sr. Deputado Ulisses disse agora, é verdade que não, quer dizer, as coisas não podem ser em cima do acontecimento, porque nós temos a nossa própria agenda, em relação da agenda semanal que nos mandam. Temos compromissos, e temos que os preparar. Não é só dentro da Assembleia, os deputados também têm compromissos fora da Assembleia, a nível político, e isso não pode ser mudado de um momento para o outro, quer dizer, nós percebemos. Onde é que o Sr. Deputado João Ramos quer chegar, mas é pá, não dá, não pode ser assim. Se nós fizéssemos isto, eu também não gostava.
Muito obrigado. Estão registados. Senhores deputados, caros colegas, eu acho que estão registadas de forma livre e democrática as opiniões sobre esta matéria. Naturalmente que a mesa e o senhor Presidente sobre esse assunto tomarão a devida decisão, eventualmente ouvindo mais uma vez ou não os representantes dos grupos parlamentares. E, portanto, a marcação da reunião será, obviamente... efetuada de acordo com aquilo que se veja ser o melhor para o funcionamento da Comissão, para o desenvolvimento dos trabalhos, acolhendo, na medida do possível, e tentando conciliar os interesses que estão aqui, obviamente, ou que foram manifestos. Sr. Deputado João Ramos, ainda nos outros assuntos? Faz favor. Outro assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo sensível até o que disse agora o deputado Manuel Isaac, que os deputados têm vida para além do Parlamento, vida política, eu percebo-se na altura em que estamos, eu percebo isso. E é nesse sentido que perguntava se está definido como é que vai ser a nossa agenda entre 8 e 22. Acho que era possível, podíamos acertar o que é que nós temos entre 8 e 22. Eu não sei se de processo legislativo, acho que está tudo arrumado. Qual é a perspectiva neste período, tendo em conta que só podemos reunir para processo legislativo, não sei se há alguma coisa pendente para termos uma ideia de como é que vai ser como é que vão ser os nossos trabalhos neste período.
Neste momento não há, penso eu, condições, porque também não se tinha preparado todo o levantamento daquilo que são ainda os trabalhos que a Comissão tem de desenvolver. Também acho que não há necessidade exata para que neste momento exato se defina qual vai ser não só o calendário como a ordem de trabalhos. Eu penso que se a mesa e naturalmente o Sr. Presidente da Comissão entender adequado, não, que eu saiba não, em pormenor não, eu acho que a mesa se entender necessário e adequado e perceber que é importante dialogar com os representantes dos grupos, provocará uma reunião da mesa com os grupos parlamentares para definirmos, inventariando tudo aquilo que ainda porventura está pendente e o que temos para fazer, a forma como devemos desenvolver os trabalhos entre o dia 8 e o dia 22. Temos ainda tempo, julgo eu, e neste momento não estão, pelo menos da minha parte, reunidas as condições para responder cabalmente à sua questão, mas acho que a mesa se encarregará de refletir sobre isto e, eventualmente, em consenso, ou ouvindo, pelo menos, os representantes dos grupos parlamentares, a mesa decidirá qual é o plano de trabalhos ou o programa de trabalhos depois do debate do Estado da Nação. Faz favor, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que, como aconteceu noutros, em idênticas circunstâncias, noutras sessões legislativas, o que fizemos foi fixar os dias em que se tivesse que acontecer reuniões, em que elas aconteceriam, porque isso também nos permite, em termos de agenda, atempadamente... programar outras coisas, né? Se deixarmos já definido, se tiver que acontecer, acontecerá nesta altura. Fizemos outras alturas e parece-me que faz sentido.
Está de Luís Pereira?
Pronto, eu acho perfeitamente natural a sugestão feita pelo deputado João Ramos. Eu diria, pronto, se quiserem uma sugestão da parte do nosso grupo parlamentar, pronto, se mantivéssemos o princípio da terça-feira à tarde, que é aquele que já existe para as comissões, se for necessário reunir, portanto estaríamos a falar no dia 14 e no dia 21. Sendo certo, dia 21 é muito em cima, poderá... Mas, portanto, é um...
Eu, se me permitem, naturalmente o Presidente da Comissão está aqui, mas como me deu a indicação de que encerraria os trabalhos, em sua substituição, não tomando agora exatamente a presidência desta reunião, de qualquer maneira, também ouvindo como eu ouvi, registamos os serviços, eu acho que se entender adequado, nesse sentido, falarei com o Sr. Presidente para que a mesa reúna com os coordenadores dos grupos, depois devidamente inventariado tudo aquilo que se prevê, e ainda neste momento, diz-me aqui o assessor, que ainda não é completamente enfim, fechada aquilo que é a previsão de alguns trabalhos que ainda possam haver, nomeadamente textos finais, mas em função disso tentar-se-á, obviamente, uma questão de organização da agenda e de vida, encontrar aqui uma clareza e um consenso sobre a forma como, nesse período de tempo, funcionará a nossa comissão, se acharem bem. Muito obrigado. Então, estão encerrados os nossos trabalhos.